Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Stone. Aqui é a Fernanda Tais e hoje eu vou bater um papo com o Jean Lessa, diretor de Marketplace da B2W Digital.
Primeiro, obrigado pelo convite, estou muito feliz aqui de estar participando aí desse podcast aí com vocês e com todo mundo que vai ouvir. Então, obrigado, vamos lá.
Jean, o prazer é todo nosso. Eu e Jean, a gente vai bater um papo hoje sobre o livro Armas da Persuasão, escolhido por ele. O livro é um best-seller escrito pelo psicólogo Robert Cialdini. Ele é um psicólogo de renome mundial, já trabalhou em muitas universidades, dentre elas a própria Stanford. Bom, o autor ele se dedicou ao estudo da persuasão em si para entender, de uma forma bem simples, como chegar ao sim. No livro, ele apresenta uma série de técnicas para você influenciar as pessoas numa negociação e também para não cair, para não ser manipulado em nenhum contexto como esse. Jean, antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre grandes insights do livro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, que você se apresentasse para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor. E por que que você escolheu esse livro? Como é que ele entrou na sua vida?
Bom, tentar resumir aqui a minha história, ela é um pouco longa, mas vou tentar resumir a minha história. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade que chama Sorocaba, relativamente perto da capital. Mas me mudei muito novo para São Paulo. Toda a minha formação, eu costumo brincar que eu nasci tipicamente aquele nerd que desmontava rádio, desmontava relógio, esse tipo de coisa, e posteriormente fui me interessando cada vez mais por computação, né? Então toda a minha trajetória, boa parte do início da minha trajetória, até diferente um pouco aqui do que remete ao tema do livro aqui, que sobre a questão de venda, minha trajetória ela foi toda desenvolvida em cima de tecnologia. A minha formação é em tecnologia, eu entrei na Americanas.com lá no começo da Americanas, no ano 2000, como desenvolvedor de software. E eu vim me desenvolvendo sempre na área de tecnologia, posteriormente fui assumindo uma série de outros desafios, marketplace, marketing, fui me envolvendo cada vez mais com a questão de venda e do nosso negócio, né? Alguns anos atrás eu comecei a me interessar muito pela questão do comportamento humano, né? Por que que as pessoas reagem de determinada forma? Por que que, enfim, por que que você se sente compelido às vezes a fazer uma coisa ou outra? Por que que você se interessa por uma coisa ou outra? Parece contraditório, mas isso fala muito até com a própria questão de tecnologia, de como que a gente deve pensar que as coisas precisam, da forma como as coisas precisam funcionar para que a gente consiga atender cada vez melhor os nossos clientes, os nossos sellers, enfim. Mas o livro, acho que ele entrou muito mais na minha vida por uma questão de comportamento humano, até mais do que uma questão pura de técnicas de venda ou de qual a melhor forma de entender. É curioso que o autor, quando ele fala sobre que ele escreveu o livro porque ele não queria ser manipulado nem nada disso, né? Como que ele queria entender como que a cabeça humana ou como que a cabeça do ser humano, de qualquer ser vivo, né, funcionava. Mas esse é um pouco assim da história rápida aqui da minha vida e como que esse livro em particular aí entrou na minha vida, né?
Já achei muito interessante, acho que você foi de tecnologia para comportamento, para vendas, hoje você tem aí uma responsabilidade gigante numa frente de vendas e de tecnologia, que é o Marketplace. Achei muito interessante conhecer, acho que eu adoro conhecer backgrounds diferentes, como é que a gente vai tomando rumos que muitas vezes a gente não espera. E achei interessante também que percebi que a gente compartilha do interesse em comum, que é a questão de comportamento, da ciência, da economia do comportamento, que eu, inclusive, já fui fazer um curso de Behavior Economics, que é a economia comportamental, lá em Harvard, no ano passado. Foi sensacional também, devoro o livro sobre isso e fiquei super feliz com essa agradável coincidência. Eu vou aproveitar aqui todo esse contexto que agora a gente tem e vou falar um pouquinho de uma forma um pouco mais prática sobre vendas e sobre marketplace e sobre a digitalização do varejo, né? Então, a gente já vinha acompanhando esse movimento, né, de digitalização, já é um assunto quente, já é um assunto que as empresas de tecnologia, as empresas associadas ao varejo, etc., já vêm falando, estudando e se desenvolvendo, mas naturalmente com a pandemia, Esse processo teve que agilizar. Inclusive, muitos estabelecimentos optaram por fechar o seu ponto físico, fechar a sua loja, vamos dizer assim, e manter apenas o canal online ou acelerar o canal online. A gente viu aí uma série de iniciativas muito bacanas para ajudar e suportar o pequeno e o médio varejista ao longo da pandemia. E nesse contexto, acho que muito do que a gente vê no livro sobre armas de persuasão passam a ser assuntos, ou passam a ser, talvez não com esse nome, mas passa a ser um assunto do dia a dia desses varejistas, desses empreendedores. Qual orientação e qual conselho você dá para os empreendedores que estão encarando essa mudança? O que que você dá de conselho para essa turma conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila?
Ah, legal. Dar conselho é sempre difícil e um pouco arriscado até, né? O que dá para dizer, eu acho que são coisas, são verdades bastante já firmes, né? É que assim, o negócio de digitalização, ele é um negócio que ele está caminhando e ele está penetrando cada vez mais dentro de todos os setores da economia. Mas quando a gente olha para o nosso próprio negócio, olhando para o negócio de e-commerce, a penetração ainda do varejo no e-commerce, apesar de o e-commerce estar crescendo tanto assim, ela é ainda bastante baixa. No Brasil, ela está girando aí em torno de 8 a 10% de penetração. Então, ele é um negócio bastante novo. Ele é bastante novo até para a gente que está nesse negócio, eu que estou particularmente há quase 20 anos nesse negócio. Eu me sinto um neném nesse assunto porque a gente tem que aprender muita coisa. É um negócio ainda bastante embrionário, é um negócio que ainda tem um grande chão aí pela frente. Mesmo olhando para fora, comparando o Brasil com o mercado lá fora, a gente tem uma grande distância aí para percorrer. E sem sombra de dúvida, lá fora e aqui dentro, o negócio também continua avançando. Então, acho que a mensagem mais importante que tem é que ele é um negócio de muito aprendizado. Existem convicções muito importantes sobre o cliente, né? O cliente sempre vai querer receber cada vez mais rápido, ele vai querer ter um produto mais barato, ele vai querer ter um bom atendimento, mas tem uma série de coisas para serem descobertas que ainda não tem resposta. Então, acho que a primeira coisa, e talvez uma das mais importantes, seja que é um mercado em aprendizado, é um mercado em aprendizado, tanto do nosso lado quanto do lado do vendedor. Eu acredito que o marketplace ele é sempre uma boa alternativa para a digitalização, porque basicamente a gente busca tentar resolver uma série de problemas que a gente passou aí ao longo da nossa trajetória. Então, lidar com grandes volumes, o desafio continental de entregar no Brasil aí, que é um país continental, como atender bem o cliente. Então, assim, o marketplace, eu acho que ele é um bom atalho para o crescimento nesse mercado de digitalização, mas a palavra, eu acho que a grande palavra aqui é aprendizado, e isso conecta, acho que até conecta bastante aí com a questão de comportamento que a gente estava falando, que o cliente ele tem várias visões sobre a mesma coisa, né? Ele não tem uma forma só de pensar. Então, aprender a entender como as pessoas funcionam, entender como que a gente atende melhor o nosso cliente sempre, eu acho que tem determinadas verdades que não mudam e o aprendizado é a coisa mais importante que tem. Tem um negócio que eu gosto muito de falar, assim, que sempre quando a gente entra no assunto de varejo, a gente fala muito sobre as dificuldades do Brasil, como o Brasil é um país difícil, ele tem uma série de desafios e tal. E sempre que eu falo isso, eu lembro muito de uma frase que o Beto fala e que eu gosto muito de lembrar, que o Brasil ele tem esse monte de desafios que é muito ruim, né? Mas também é muito bom, porque ele também cria na gente uma vontade de querer superar esses desafios e de criar coisas muito muito diferentes. Então, assim, acho que é difícil, né? Como eu falei, dar conselho, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, minha palavra seria aprendizado.
Ótima resposta. Acho que com certeza tem uma coisa que a gente está tendo que fazer nessa pandemia, tanto a gente quanto os empreendedores, é aprender. A gente está tendo que pesquisar, que buscar conhecer tecnologias novas. A gente está tendo realmente essa oportunidade agora, né, de aprender diferente, de fazer diferente. E eu acho que o seu ponto foi interessantíssimo. Entrando agora um pouquinho mais profundo ainda no assunto persuasão em si, no livro ele menciona seis principais técnicas ou pilares, né? É, afinidade, autoridade, coerência e compromisso, escassez, prova social e reciprocidade. Dentre esses seis, eu acho que é muito difícil falar sobre o pilar mais importante, né? Sobre a técnica mais importante. Mas qual foi a que mais te chamou a atenção? E que você acha que pode ser a mais relevante aí em venda por canais digitais? E por quê?
Ah, legal. Eu particularmente gosto de dois dos princípios que ele aponta, que eu acho que não só para venda, mas como para vida, são os princípios que eu mais gosto, né? Que é reciprocidade e compromisso e coerência, né? Porque na prática eu acho que assim, o que o canal digital expõe é que a quantidade de informações que você tem através do meio digital é extremamente maior do que a quantidade de informação que você tinha antes, né? Então, quando você fala sobre técnica de escassez, né, que ele fala, o produto que não tem mais, ou quando você fala sobre técnicas de autoridade, ah, eu entendo desse assunto, você não entende desse assunto, né? Então, assim, várias dessas coisas, vários desses princípios no canal digital, eles são colocados bastante à prova, porque você tem muita informação para decidir. Mas quando a gente fala de reciprocidade, compromisso e coerência, eu acho que não importa nem o canal, nem se você está falando de venda, nem se você está falando do seu relacionamento com as pessoas, eles são princípios que eles deveriam nortear todo mundo. Você tomar, vamos dizer, as suas ações baseado em coerência, você entender que se você faz o bem, você vai receber o bem. Parecem coisas meio óbvias, e até isso é interessante também, porque quando você. Não sei quem teve a oportunidade de ler o livro e quem não teve, eu sugiro que leia, assim. Mas quando você lê o livro, tem várias coisas que quando você lê, você fala assim, poxa, mas que óbvio, né? Assim, é claro que isso é assim. Mas é que realmente é assim, comprovado cientificamente, né? Que eu acho que é a grande mensagem ali do livro. Porque se você pensa. Em fazer o bem e aí você vai receber o bem, se você age com coerência na sua vida, se você age com coerência, na venda que você faz, tudo isso acho que são regras que valem para a vida, né? Não são regras nem que valem só para venda. E eu acho que o canal digital faz é deixar tudo mais evidente, porque você está sempre muito munido de informação, você está sempre com. Olhando para várias coisas simultaneamente. Então, assim, eu acho que, sob determinado aspecto, as técnicas não boas de venda, vamos dizer assim, elas são bastante prejudicadas no canal digital, porque a informação está muito acessível, né?
Total, e acho que de você que você levantou pontos super interessantes, e eu acrescentaria um que chamou minha atenção, que é o de afinidade, né? Acho bem como você disse, é um pouco na linha do óbvio, mas enfim, acho que eu na hora eu fiz alguns paralelos, por exemplo, com a marca de uma empresa, com o seu time de vendas na ponta. E também acho que é um dos principais e mais fáceis de você ser ali, como você mesmo colocou no começo do nosso papo. É um dos melhores de você saber para não cair em nenhuma armadilha, né? Então, enfim, é mais natural que você concorde com uma pessoa com quem você tem afinidade. Quando você pensa na marca, eu acho que é super rico você criar uma afinidade com seus clientes, né? E aí, só que naturalmente isso tem que ser uma afinidade em função de coerência e compromisso, por exemplo, né? É, necessariamente afinidade pela afinidade, mas esse também foi um outro ponto que me chamou bastante a atenção. Na linha do óbvio, mas que combinado com outros, mas que quando você tenta olhar por uma outra ótica, né, que não necessariamente é a sua, mas olhar pela ótica de uma empresa, olhar pela ótica do cliente, olhar por botando uma série de outros sapatos aí, eu achei bem interessante também, complementando um pouquinho o seu ponto.
Você falou da questão da afinidade, eu concordo bastante também, porque é o que a gente estava falando, né? Quando você lê, tem muitas coisas que você faz instintivamente. Então, assim, quando está tentando conversar com uma pessoa, a gente busca afinidades, né? Busca assuntos em comum para tentar criar um vínculo, né? Uma conexão com uma pessoa. Isso eu acho bastante interessante no livro também, porque apesar de óbvio, apesar de terem coisas que você faz instintivamente, você começa a se enxergar numa série de coisas ali que você não aprendeu aquilo, você ou se aprendeu por assimilação de comportamento que você via nas pessoas, né? não por um estudo, mas é, sem sombra de dúvida, acho que a afinidade também é uma outra característica bastante, bastante importante que no aspecto de venda, sem sombra de dúvida, ela é fundamental, né? Você tentar criar uma conexão com o seu cliente ali, né?
Total, e acho que tão importante quanto isso é fazer da forma certa, né? Criar uma afinidade pela empatia ao problema, criar uma afinidade pelo assunto do negócio em comum. Acho que para tudo isso existem formas e formas, né? Então, interessantíssimo. E aí, acho que eu falei um pouquinho também no começo sobre uma questão de manipulação. E depois de ler o livro, o que, que você aprendeu sobre, eventualmente, as formas de não cair em manipulação quando a gente fala aí em persuasão? Seja em venda ou não, mas principalmente em vendas. O que, que você vê de arma para não cair numa manipulação?
É engraçado, porque eu não consegui, vamos dizer assim, como a minha veia de venda, ela nasceu dentro de um negócio digital, eu não tenho, a grande verdade é que eu não tenho o background daquele vendedor que pensava na venda porta a porta. O meu mundo de venda, ele nasceu dentro do ambiente digital, eu não consegui fazer muitas conexões com várias das coisas que o autor fala lá no livro, né? Mas eu acho que, assim, o grande ponto no ambiente digital, hoje, ainda mais a gente nascendo dentro de um ambiente digital, você começa a aprender uma série de comportamentos que não são os verdadeiros. Eu acho que, assim, daria para quebrar em dois essa resposta, assim. Tem uma aqui no digital, essa forma de manipulação hoje, eu enxergo ela se dando mais através de alguém querendo se passar por alguém mesmo, né? Mais um negócio de, tipo, de você tentar ludibriar a pessoa, ou uma fraude através de você tentando se passar por outra pessoa, que é um aspecto diferente do que o livro endereça, que ele tenta falar sobre manipulação através do teu envolvimento ali com a pessoa em técnicas para fazer isso. Agora, sobre como eu enxergo, assim, eu acho que a parte mais importante de muito, pelo menos do que eu consegui captar um pouco ali do que eu aprendi, é sempre você refletir muito sobre o que você está fazendo. Porque o fato é que o ser humano, como uma série de... Aí vamos entrar até um pouco mais no técnico ali do livro, né? Mas, assim, o ser humano, como qualquer ser vivo, ele tem comportamentos meio que pré-definidos, né? Ele reage a determinados estímulos no mesmo padrão. O que você tem que tentar fazer é não reagir imediatamente, né? Você refletir sobre as decisões que você está tomando. A gente, às vezes, tem muito... Ainda mais na dinâmica de hoje, você quer resolver muita coisa muito rápido, porque você quer passar para o próximo assunto. Eu acho que a reflexão sobre as decisões que você está tomando, ela te poupa de muitas decisões erradas ou de decisões que você toma instintivamente. Então, eu diria que talvez a grande lição que eu tive ali é reflita, por mais que a nossa vida seja muito, muito, muito corrida, reflita bastante sobre as decisões, porque talvez você consiga sair com uma resposta mais correta, né, sobre aquilo que você está decidindo.
Já achei a sua resposta muito legal, porque, pela minha visão, uma das melhores formas é você ser consciente, né? Então, eu acho que acho que a primeira grande, grande vitória é você ser consciente sobre essas alternativas, você ser consciente sobre os mecanismos, você ser consciente de que pode acontecer, né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento de como de armas de persuasão, de como persuadir alguém, você também se torna apto a ser uma pessoa consciente sobre isso. Sobre o tanto que fazem com você ou sobre o tanto que você também tá eventualmente exposto a fazer com o outro. Então, eu acho que a consciência é uma coisa muito rica. Não só sobre esse assunto específico, mas quando você vai, inclusive, para outros assuntos, quando você fala sobre ética. Acho que A primeiro grande ponto é a consciência. Então, concordo muito com você. E eu acho que um segundo ponto, um pouco mais prático também, que foi uma coisa que eu aprendi e que eu busco exercitar bastante, entender a real intenção, né? Você tentar entender qual é a posição do outro, qual é a intenção do outro, quais são as motivações do outro, quais são os incentivos do outro. Então, quando você olha por esse lado, que é uma coisa que eu busco fazer, eu acho que é interessante, porque muitas vezes pode não ser alguma coisa perversa, pode não ser alguma coisa ruim. Opa, você tem o contexto, você tem as motivações. E eu acho que a simples consciência sobre isso, a simples reflexão sobre isso, como você falou, já te coloca numa posição de conseguir ler melhor o ambiente e de tomar decisões mais acertadas e se comportar de uma forma mais, enfim, mais coerente com o que você acredita e com o que você, no limite, deseja passar de mensagem ali. E aí, só complementando um pouquinho os seus pontos também. Jean, agora a gente vai para o meu quadro favorito, que é o Literalmente Jean Lessa. Quadro, eu vou te fazer quatro perguntinhas, três a quatro perguntinhas breves, para poder te conhecer um pouquinho melhor. Não, você não precisa responder necessariamente relacionado a vendas. A gente pode tirar um pouquinho esse grande tópico da mesa. A gente já falou bastante sobre ele até aqui. E eu quero ouvir as suas respostas, para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor.
Tá bom.
Vamos lá, primeira pergunta. Se a sua vida fosse um livro, qual seria o título?
Accelerate.
Boa. Quem você conhece que se escrevesse um livro, com certeza seria um best-seller?
Poxa, essa é difícil, hein? Tem tantas pessoas. Eu não sei se eu consigo acertar um nome para responder isso, mas assim, eu falei até bastante durante aqui a nossa conversa sobre aprendizado. Eu acho que assim, eu sou muito estimulado pela superação. Por fazer um negócio melhor hoje do que eu fiz ontem, de aprender mais hoje do que eu aprendi ontem. Eu adoro histórias de caras que contam sobre superação, que falam assim, daquele cara mais improvável de vencer, dele conseguir fazer alguma coisa. Então, acho que tem vários, assim, tem vários atletas que eu podia falar aqui que tem esse princípio. Eu acho que assim, baseado nesse princípio, tem várias pessoas que qualquer pessoa que acho que pensa dessa forma, eu provavelmente gostaria muito de ler, eu acho que seriam best-sellers, né?
Boa, não respondeu o nome, mas mas chegou num pool excelente de possibilidades, né? Acho que com certeza ouvir histórias de superação, seja de atleta, de empreendedora, é realmente uma inspiração muito grande. Vamos lá, próxima. Se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro, qual você levaria?
Se eu fosse para uma ilha deserta. Bom, para ir para uma ilha deserta, teria que ser um livro que eu visse sentido em ler absolutamente todos os dias, né? É que falar sobre livros aqui que você lê não faz muito sentido, né? E dar uma resposta do tipo a Bíblia é extremamente politicamente correto, mas talvez não seja a melhor resposta que eu desse.
Teve gente que já respondeu Principles do Ray Dalio, teve gente que falou aqueles 100 anos de solidão.
Pô, mas pensou, você tá na ilha deserta, você vai ler o livro 100 anos de solidão.
Solidão. Teve alguém que respondeu algum livro sobre hábito. Eu falei, hábito pra quê?
Se eu fosse pensar num não sei se seria exatamente a Bíblia que eu comentei, um livro que vamos dizer assim, que te promova a encontrar outros caminhos. Eu particularmente não gostaria de ficar numa ilha deserta, então eu estaria pensando em algum plano para sair da ilha, então assim que me motivasse para o dia seguinte. Então acho que assim, eu estou brincando, mas eu falei da Bíblia, mas acho que a Bíblia seria um negócio que me motivaria para tentar buscar outras coisas, porque eu particularmente não gostaria de ficar na ilha deserta por muito tempo.
Total, total. Acho que a sua resposta é super bem fundamentada. E aí, agora, para fechar, quais outros livros que também não têm um compromisso de ter relação com vendas ou negócios, quais livros você indicaria para quem está ouvindo a gente aqui agora?
Legal. Eu tenho uma série de livros que eu poderia falar sobre companhia, eu posso até falar alguns, assim, tem livros que eu gostei muito de ler, eu falei de...
E pode ser sobre negócio também, você não precisa se limitar.
Não, não, legal, assim, eu falei de, por exemplo, alguns livros que eu gostei muito sobre empresa, eu falei do Accelerate, tem um outro livro muito bacana que chama Measure What Matters, Não Me Faça Pensar, tem os Exponential Organizations, tem livros que falam de grandes companhias, né, How Google Works, o Everything Store da Amazon e tal. Acho que assim, tem uma série de livros, e vocês veem que meus livros são sempre todos muito conectados a acelerar crescimento, a pensar dessa forma. Mas um livro que realmente um dos livros que eu mais gostei que eu li faz pouco tempo, que no fim acaba falando sobre comportamento também, foi Sapiens, que é um, eu não lembro de quem que é o autor, mas ele comenta justamente sobre, ele tenta explicar um pouco por que que o ser humano ele é da forma como ele é. Então, no fim, ele acaba falando uma série de coisas sobre comportamento, mas contando a história de onde o ser humano veio, né? E por que a gente pensa de determinadas, ou pelo menos a visão dele, né? Sobre como o ser humano pensa sobre determinadas coisas por causa da origem que a gente tem. Que acho que isso vale para todo mundo, né? Muito da forma como você, eu, a gente pensa hoje, ela vem parte do que a gente aprende, mas ela vem bastante em parte da forma como a gente foi criado, da forma como a gente aprendeu determinadas coisas. Então, foi do Yuval Noah, eu acho que ele, não vou me arriscar a dizer de onde que ele é aqui não, mas assim, mas realmente foi um dos livros que me fez pensar bastante sobre por que que a gente pensa de determinada forma, por que que nossas decisões são assim, os medos que a gente tem, as alegrias, né? Como que a gente pensa? Então, é um livro. Eu tenho, como a gente falou aqui, eu tenho me interessado bastante por comportamento, assim, então esse é um dos livros que eu gostei bastante.
Muito bom, Jean. Foi um prazer ouvir suas respostas e conhecer um pouquinho melhor sobre você. Nosso papo, infelizmente, está chegando ao fim. Acho que a gente tinha assunto aqui para ficar mais um tempão, mas o nosso papo está chegando ao fim. Foi um prazer enorme te receber aqui no Literalmente Estônia. Quer falar algumas palavrinhas?
Não, eu queria só agradecer realmente o convite. É sempre bacana assim compartilhar um pouco de história, né? Os nossos aprendizados, falar sobre pessoas, que é um negócio que como eu comentei aqui, realmente o comportamento me fascina bastante, assim, de como a gente pensa. E agradecer, espero que tenha sido legal, espero que seja legal para quem escute, e obrigado aí pelo convite.
Jean, foi muito legal. Bom, além de agradecer ao Jean, eu queria agradecer também a quem nos ouviu. Se você gostou do podcast, compartilha com seus amigos. Bom, até a próxima, pessoal.